E vamos ao assunto, a política, Diniz já aqui comigo, e domingo, Diniz, tem conversa do PT, mas antes disso, nós vamos falar de uma profissão que poucas pessoas conhecem, deve existir alguns por aí, alfaiate.
Ouvintes da CBN Maringá, olha, realmente muito interessante a situação do alfaiate. Por quê? O que é o alfaiate, né? Quantos será que sabem, né, que estão nos ouvindo aí, que sabem o que é o alfaiate? Então, o alfaiate é aquele profissional que fazia roupas sob medida para homens, né? Normalmente as mulheres faziam as roupas nas costureiras e o homem nos alfaiates.
É verdade.
E hoje, dia 6 de setembro, é o dia do alfaiate. Fui dar uma olhada, a primeira vez que se lembrou isso oficialmente no Brasil, a partir de uma lei, foi no dia 6 de setembro de 1954, no estado de São Paulo. Faz um pouquinho de tempo, porque eu já sou um pouco antigo, mas não tinha nascido ainda, hein? Então o pessoal já estava comemorando esse dia. E eu achei um texto muito, muito interessante aqui, do Jorge Bernard Shaw, que é o seguinte: o único homem que eu conheço que se comporta sensatamente é o meu alfaiate. Ele toma minhas medidas novamente a cada vez que ele me vê. O resto continua com suas velhas medidas e a espera que eu me encaixe nelas.
Ah, que legal. Bacana, uma reflexão muito importante
muito
da
bom.
Vida e do alfaiate.
Para lembrar de uma figura muito querida, eu já tive a oportunidade de ir ao alfaiate algumas vezes, algum tempo atrás, porque de fato a indústria da confecção avançou demais, e hoje isso realmente ficou um pouco restrito. Mas e normalmente que se vê as fotos dos alfaiates, são senhores já, com uma idade já até avançada, que estão ali ao lado das suas obras de arte, que eram os ternos, enfim, as roupas que eles faziam com tanto capricho, tanto esmero. Mas é claro, para a classe A+, e nos endereços elegantes das grandes cidades do mundo, com certeza tem lá um alfaiate.
Com certeza. Eu já fui num, mas faz tempo, faz muito tempo. Agora vou falar um pouquinho sobre o veto do presidente Jair Bolsonaro à lei de abuso de autoridade. São 36 vetos, e ele, inclusive, incorporou todos os vetos do ex-juiz Sérgio Moro.
Antes da gente falar dessa questão dos vetos, de leis, enfim, que nós escolhemos para falar hoje, eu quero falar que no domingo haverá uma convenção do Partido dos Trabalhadores, o PT. São duas chapas que estão se colocando à disposição dos filiados para dirigir o partido aqui em Maringá. E essa convenção vai acontecer na sede do partido, na rua São Silvestre, 127, na Vila Santo Antônio. E ontem aconteceu aquilo que era tão esperado, né? Havia tanta expectativa sobre o que o presidente Jair Bolsonaro faria com aquele projeto de lei de abuso da autoridade. Ele vetou 36 vetos, abrangendo 19 dos 43 artigos desse projeto de lei. Nós colocamos um link para o despacho do presidente da República. Então, quem entrar no site da CBN poderá entrar lá e verificar item por item que foi vetado e por que foi vetado. Então, é muito interessante. E nós temos esse link aqui no site da CBN, na nossa coluna de hoje. O presidente declarou, ao final, né, depois de anunciar os vetos, que ele não está afrontando o Congresso, a quem caberá a decisão sobre o texto final da lei. Não tem dúvida nenhuma de que o momento agora é um momento de bom senso e equilíbrio, se é que tem algum momento que não seja, né? Mas mais do que nunca, porque se existem casos de abuso de autoridade, e existem, isso não pode ser motivo, né? E nem receio, nem de forma alguma pode interferir por receio ou constrangimento em investigações, julgamentos, na atividade policial em geral, no trabalho dos agentes públicos e de todos os poderes, né? Então, se tem abuso, tudo bem. Agora, nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso. Agora, os deputados deverão ouvir, os deputados federais e senadores, as suas bases, ouvir a sociedade, votar de acordo com o pensamento da maioria dos seus eleitores. Ou então, né, eles têm esse direito, de acordo com aquilo que acreditam ser melhor lá na hora do seu voto.
Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre, acho que é um dos destaques da sua coluna, inclusive com um título muito legal, né? Excesso de leis e o excesso das leis.
A gente tem falado muito aqui sobre leis, né? E especialmente assim nos municípios, leis que não pegam. né? É aquele excesso de leis, e algumas que têm até causado, são consideradas até absurdas, né? E que não têm condições nenhuma de receberem fiscalização. Eu acho que quando você faz uma lei que você já sabe que não tem como fiscalizar, por que que está fazendo? Mesmo que a intenção seja boa, e eu até tenho sido muito criterioso aqui, quando comento algum tipo de lei, e até me posiciono contra algumas, no sentido que eu não acho que o vereador está fazendo aquilo lá é por má intenção, não, é por boa intenção que ele tem. Mas, no entanto, isso é impossível. O que nós chegamos à conclusão? Nós temos leis demais e fiscalização das leis de menos. Eu acho que o que a população quer, e se você, qualquer com a reportagem que vai às ruas e conversa com a população, o que a população quer? Que as leis sejam fiscalizadas, que elas sejam cumpridas, né? E que haja o benefício da população. Ou seja, que o legislador, que é aquele que é o representante do povo, atue no sentido de que as leis que já existem sejam aplicadas em benefício de quem? Da população. Ou seja, que as políticas públicas funcionem, que as coisas funcionem no município, enfim, nas comunidades. E, para isso, o que tem que se fazer? Cumprir as leis. E quando a gente fala em leis demais, é bom a gente lembrar que nas casas de leis em geral, há leis que já caducaram, que não fazem mais nenhum tipo de sentido, outras completamente absurdas que foram aprovadas. E aqui em Maringá, quando foi vereador, Homero Marques iniciou um trabalho nesse sentido, muito produtivo e importante, deve ser continuado esse trabalho. E na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Tiago Amaral já há algum tempo vem se esforçando para revogar leis que não têm mais nenhum tipo de sentido para o estado do Paraná. E, por outro lado, a questão da fiscalização. O que se espera, realmente, é que o vereador, o parlamentar, aquele que representa o povo, fiscalize o executivo, fiscalize a aplicação das leis em todo o conjunto da sociedade, e atuando dessa maneira, ele estará fazendo aquilo que seu eleitor quer. É isso que o eleitor quer. Então, quando a imprensa fala e que faz alguma crítica com relação ao Poder Legislativo, por exemplo, e o Poder Legislativo fica às vezes incomodado e fica nervoso, e inclusive parte até para o ataque em relação à imprensa, o que ele tem que saber é que a imprensa apenas está aqui dizendo ou sendo representante daquilo que a maioria das pessoas quer, que é, no caso, a fiscalização e a aplicação das leis que já existem em benefício da população.
Exatamente. Se isso é fato, e a imprensa tem o direito de colocar isso para a população. A população tem que ter consciência e saber o que está acontecendo, né, Diniz?
Bem, nós, inclusive, no meu caso, como comentarista, tenho, inclusive, a obrigação, às vezes, até mesmo de opinar e de colocar a minha ideia em relação às coisas, como é o que eu estou fazendo agora. Estou opinando. Mas acredito que estou opinando pela maioria, por tudo aquilo que eu converso, pelas mensagens que recebo, estou aqui dizendo aquilo, exatamente aquilo que as pessoas gostariam de dizer para os seus representantes, se pudessem fazê-lo. Coisa que nós, né, temos esse privilégio, essa oportunidade todos os dias.
Diniz, vamos falar um pouquinho sobre o Contorno Sul. A empresa, que é a vencedora da licitação, está aí tentando, parece que vai se justificar pela demora das obras para o Poder Municipal, é isso?
Exatamente. Alguns representantes da empresa, né, procuraram o vereador Dr. Jamal, disseram a ele que gostariam de fazer uma nota. Ele disse que a nota não resolve, que ele quer realmente uma conversa olho no olho lá no plenário. E a empresa parece, né, que vai mandar apenas uma nota para a Câmara explicando o porquê. Bem, um dos motivos por que essas obras do contorno estão paralisadas seria uma mudança nos critérios da Secretaria de Infraestrutura do Paraná em relação a projetos básicos e projetos executivos. Mas isso, é claro, tem que ser explicado oficialmente. Apenas estou colocando que poderia ser. Outro ponto teria sido um pedido de realinhamento de preços. Então, o que é que de fato está acontecendo? Eu não consigo realmente compreender como é que pode uma obra parada durante 6 meses e nem os vereadores saberem por que de fato essa obra está parada. Né?
Então... Inclusive, nós conversamos com o prefeito Ulisses Maia esta semana e uma das perguntas, se não me engano, uma das primeiras perguntas que eu fiz a ele foi sobre o Contorno Sul. Ele disse que as obras vão ser retomadas imediatamente, essa semana que vem já começa, ou seja, ele se comprometeu à retomada.
Sim, ele falou, ele disse que ele não sabia exatamente, mas ele tocou no ponto da questão da mudança dos critérios lá da Secretaria de Infraestrutura, e falou que ele tem conversado com o governador Ratinho Júnior. Pô, muito bom conversar, mas daí nós vamos entrar no campo das boas intenções. O que a população quer é uma explicação, e os vereadores me parece que também estão querendo, aliás, se não estão querendo, deveriam querer, né? Porque eles estão representando toda a população lá. Então, o que que acontece? Por que que essa obra parou? Ela começou num grande evento com a presença do governador, do prefeito, deputados estaduais recém-empossados, porque foi no começo de fevereiro. Depois a obra para, fica 6 meses parada, mais ou menos isso aí, e ninguém sabe por que parou. E outra, mas e aí vem a tal coisa, a explicação também não vai resolver nada, porque o problema está lá, o contorno está completo, está quase intransitável, com problemas de iluminação, problemas de sinalização, enfim, todos os tipos de problema. E enquanto essa obra não é realizada, quem é que paga o preço? Quem paga, passa por lá todos os dias e principalmente a população, né?
Diniz, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Até lá.
Você pode entrar em contato com o Diniz Neto, assunto é política, @cbnmaringá.com.br.